Então, os dados que foram coletados, né, pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT, né, para esse ano, evidenciam que houve aí um aumento no número de ocorrências de conflitos no campo, né? Em 2021, por exemplo, foram 1.828 ocorrências de conflitos. Já em 2022, né, houveram 2.018 ocorrências, né, de conflitos no campo, que envolvem aí, né, tanto conflitos por terra, conflitos por água, dimensão de trabalho análogo à escravidão, assassinatos no campo, né? Então, os dados aí demonstram que houve um aumento, né, nesses conflitos no campo, né? Se a gente desloca, né, essas reflexões aqui para o nosso território, né, os números também são, de certa forma, alarmantes, certo? Se em território nacional foram esse número de ocorrências, né, aqui na Bahia a gente também teve muitos conflitos, né? Somente nos conflitos por terra. Não vou citar aqui o por água, nem outros conflitos. Somente conflitos por terras, na Bahia houveram 156 conflitos por terra, né? Se a gente traz aqui para a escala, né, do nosso território, Itapicuru, o que se pode evidenciar é que houveram também alguns conflitos, né? Por exemplo, em Antônio Gonçalves, a gente pode evidenciar 12 conflitos por terra. E esses conflitos são, sobretudo, envolvendo as comunidades de fundo e feixe de pasto. Em Campo Formoso, foram cerca de 22 conflitos, né, envolvendo também comunidades de fundo e feixe de pasto, né? Em Ponto Novo, um conflito envolvendo aí o acampamento União, né, dos Sem Terras, envolvendo aí 60 famílias. Em Senhor do Bonfim, um conflito, o acampamento Sol Nascente, envolvendo 10 famílias, né? No caso de Antônio Gonçalves, né, a gente tem aí aproximadamente 295 famílias envolvidas nos conflitos. Em Campo Formoso, 121 famílias envolvidas nesses conflitos por terra. No que se refere aos conflitos por água, né, temos a questão de Andorinha, né, envolvendo aí 52 famílias em conflitos com essa dimensão da água. Em Antônio Gonçalves, três conflitos envolvendo 293 famílias, né? Então a gente percebe aí que os conflitos estão ocorrendo, né? Estão acontecendo. E é importante debater sobre esses conflitos, certo? Né? O debate, a reflexão, porque os conflitos reverberam, né, inclusive na questão de saúde pública, né, a questão das águas que vamos consumir.
Como fazer para participar do lançamento do Caderno de Conflitos na Univasf de Senhor do Bonfim?
O lançamento do caderno de conflitos, né, ocorrerá aqui no, na Univasf, certo? No auditório da Univasf, no dia 10, na próxima semana, né? De 18 horas às 22 horas, né? Vamos fazer essa reflexão, certo? É um evento gratuito, aberto para todos e todas participarem, certo? O lançamento, né, todos podem participar e inclusive, né, podem se inscrever para ganhar uma certificação, né? Visto que o lançamento do caderno de conflitos está dentro dessa programação maior, né, que é a Jura. E vocês podem se inscrever no sistema de eventos da UNEB, certo? No sistema de eventos da UNEB estará lá todos os eventos que a gente está elaborando em torno da Jura, né?
Converso com o professor Atila Menezes, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus de Senhor do Bonfim. Professor, qual a importância dessa jura que está discutindo temas relacionados às pessoas que vivem no campo, desde a reforma agrária, como também a violência no campo em todo o nosso território?
Então, a Jura é a Jornada Universitária pela Reforma Agrária Popular, né? É um chamamento dos movimentos sociais para a gente debater essa temática de extrema importância para a sociedade brasileira, que é a dimensão da reforma agrária, né? Esse é um evento que ocorre há 10 anos, né? Todo o território nacional, também na Bahia, e essa é a primeira vez que a gente aqui do território de identidade Itapicuru, do Piemonte Norte Itapicuru, está também realizando esse evento, né? As instituições. Houve a abertura nacional, agora já em abril, a abertura estadual, né, junto com as instituições que estavam, né, nesse debate, o FRB, que foi transmitido por lá, inclusive, né, UFBA, Movimentos Sociais, Univasf, a UNEB, o IF Baiano, certo? Nos próprios países capitalistas de primeiro mundo, a reforma agrária já ocorreu, né? É inclusive uma necessidade. Mas no Brasil, infelizmente, o grande latifúndio permanece, né? E isso cria uma série de problemas, como a insegurança alimentar, a violência no campo, né? O encarecimento dos alimentos, porque boa parte, né, do que é produzido pelo grande latifúndio, por exemplo, são commodities para exportação, né, para vender para fora do país, enquanto o povo fica necessitado de alimento. Por isso a necessidade, né, dos pequenos camponeses ter uma redistribuição das terras, né, para a produção de alimentos para o país, para alimentar o próprio povo, né, visto que nós somos um dos países mais desiguais do mundo na questão da estrutura fundiária. Né. Existe um estudo recente de um professor do IFAL, né, que é o Claudemir Cosme, que mostra, inclusive, que o latifúndio no Brasil, né, continua crescendo, vem crescendo ainda mais, certo? E isso é extremamente prejudicial. Né, extremamente prejudicial. A estrutura agrária é totalmente desigual, onde pouquíssimos têm muita, muita, muita terra e a grande maioria não tem onde produzir. Né. Um outro estudo que pode ser feito é um trabalho histórico, né, desenvolvido pela professora da UFBA, que é a Guilmar Germani, que são as condições históricas e sociais sobre o acesso à terra no Brasil. Né. Nela ela vai mostrando documentalmente como os documentos foram, né, como a legislação foi sendo feita para criar uma desigualdade de acesso à terra, né? Garantir a terra para quem já tinha e a grande maioria da população não ter acesso, né, à terra, que é fundamental para a produção de alimentos. Né?